Política, com Juliano Domingues.
Sociólogo, jornalista, professor acadêmico e mestre doutor em ciência política, de volta com a gente, professor Juliano Domingues. Boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, Ciro. Boa tarde a você que nos acompanha. Tudo bem? E você, como vai?
Seguindo por aqui, rapaz, com essa saudade agora enorme, essa lacuna, esse luto da música brasileira e, claro, essas expectativas, esse frisson, né, na política no Brasil, né? Nós temos aí, portanto, o mundo político que passou os últimos dias, depois das eleições em dois turnos, em alerta com o relatório das Forças Armadas sobre o pleito. O que dizer de tudo isso, professor? Depois de mais de 30 anos de redemocratização, parece que a República depende sempre de um aval, sempre de um ok, sempre de uma análise dos fardados, dos militares.
Pois é, Ciro, isso indica o quanto a nossa democracia é frágil, né? Esse relatório não devia existir, muito menos causar frisson. Se isso acontece, significa que a nossa democracia ela é mais frágil do que a gente imagina. E aí, Ciro, eu acho que a gente pode interpretar esse contexto e essa expectativa a partir de três dimensões, que eu vou resumir aqui rapidamente. Uma que é a dimensão histórico-cultural relacionada à presença das Forças Armadas na política brasileira, a dimensão formal e burocrática relacionada ao momento atual, né, qual é o papel das Forças Armadas nesse momento agora, e a dimensão político-contextual também desde o governo Bolsonaro. Do ponto de vista histórico-cultural, Ciro, ajuda a gente a entender a presença das Forças Armadas em momentos decisivos da história brasileira. Isso tá registrado na historiografia brasileira. Em momentos decisivos, as Forças Armadas estiveram presentes. Isso não é recomendável do ponto de vista da qualidade da democracia, porém acontece aqui no Brasil. No contexto da Guerra Fria, Ciro, vale a pena a gente relembrar, consolida-se essa ideia do combate ao inimigo interno. Ou seja, as Forças Armadas deveriam estar preocupadas com as fronteiras e com o inimigo externo. No entanto, no contexto da Guerra Fria, Ciro, fomenta-se o combate ao comunismo. Veja como isso se internalizou no imaginário, não só aqui do Brasil, mas de países vizinhos também, o combate ao comunismo como uma estratégia de mobilização, né, dos militares e também de conquista da opinião pública. Isso está presente até hoje. Veja que está nos jornais, né, na mídia em geral, um pedido que teria sido feito pelo presidente Jair Bolsonaro ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que conduz a transição, para que livre o Brasil do comunismo. O comunismo ainda presente, acredite se quiser, Ciro, como um grande fantasma. E aí, Ciro, outro episódio importante é que durante a redemocratização, na Constituição Federal de 1988, fica lá registrado o artigo 142, que é um artigo que se popularizou muito, ele era relativamente restrito ao ambiente acadêmico, à discussão sobre entrave autoritário ou legado autoritário, ou seja, um artigo que não deveria estar na Constituição Federal Democrática, mas ele está presente, o artigo 142, e que não está presente em democracias consolidadas, nos nossos vizinhos que fizeram a transição democrática mais consolidada. O artigo 142 é como se tivesse sido uma concessão do poder civil, né, dentro de uma lógica de uma democracia tutelada, em que os militares eles saem de cena, mas eles mantêm ali um recurso, digamos assim, para estabelecer um processo antidemocrático amparado, né, por mais contraditório que isso venha a ser, pela Constituição Federal. Indo mais rápido aqui, Ciro, a dimensão formal burocrática. Veja, você falou sobre o relatório, a gente está falando aqui sobre o relatório das Forças Armadas. E aí eu queria fazer menção aqui. Tem uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a resolução de número 23.673, que é de 14 de dezembro de 2021. Nessa resolução, o TSE lista uma série de entidades que seriam entidades legítimas para fazer a fiscalização das eleições. E aí, Ciro, nessa lista, acho que muita gente desconhece isso. Nessa lista estão ali várias entidades, dentre elas o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal. Vê só, Ciro, está a Sociedade Brasileira de Computação, o Tribunal de Contas da União, o Conselho Nacional de Justiça, entre outros, até a CNI, tá? A Confederação Nacional da Indústria. E nessa lista, dessa resolução, estão as Forças Armadas. Então, o TSE legitima as Forças Armadas como entidade fiscalizadora. Diz muito sobre essa disputa por poder e, como eu disse no início, a presença das Forças Armadas na política nacional. Nessa lista, Ciro, da Resolução 23.673, de dezembro de 2021, está também a OAB. Veja que a OAB divulgou na noite de ontem o relatório dela. Então, esse relatório que o Brasil aguarda das Forças Armadas, a OAB também fez e divulgou ontem, né? E divulgou estrategicamente um dia antes. Veja como a disputa política, o jogo político está sendo jogado. Quando a OAB divulga o seu relatório e referenda ao processo eleitoral, dizendo que o processo foi transparente e que não há qualquer indício de irregularidade, já enfraquece qualquer iniciativa que venha a apontar algo diferente por parte das Forças Armadas. E, por fim, Ciro, a dimensão política contextual. O governo Bolsonaro trouxe as Forças Armadas de volta ao centro da arena política. É importante ressaltar que as Forças Armadas elas nunca estiveram afastadas da política nacional. É, daí a ideia de uma democracia tutelada que a gente vivencia no Brasil. No entanto, no governo Bolsonaro, eles se tornam protagonistas sem nenhum pudor. E aí, nesse ambiente de instabilidade, né, incentivado pelo governo Bolsonaro, né, nesse processo de deslegitimar as instituições, e aí então ele inclui as instituições relacionadas à justiça eleitoral, mais especificamente o TSE, mas também as urnas eletrônicas, e ao atacar as instituições, ele procura trazer para o seu lado, colar nas Forças Armadas como um aliado desse processo. A gente torce, Ciro, para que as Forças Armadas mantenham a distância. As Forças Armadas já se envolveram demais com esse contexto, isso é ruim para o funcionamento das instituições democráticas, isso não é recomendado em países de democracia consolidada. Esse processo ele deve ser gerido, conduzido por civis. As Forças Armadas devem estar envolvidas com os seus afazeres previstos legalmente, que inclui principalmente a proteção das fronteiras, e deixar com que os civis conduzam a política nacional. Não é o que tem acontecido no Brasil, Ciro, infelizmente. É aguardar esse relatório. Provavelmente é um relatório que vai fazer coro àquelas acusações um tanto infundadas do presidente da República, no entanto, com menor ênfase. Há uma disputa interna nas Forças Armadas entre um grupo que até então se apresenta como majoritário de não interferir de maneira contundente no processo político brasileiro e aquele outro grupo que tem essa sanha, digamos assim, golpista. Tudo indica que vai prevalecer o grupo mais moderado e que haverá provavelmente a menção a indícios ou qualquer coisa relacionada à irregularidade. No entanto, como vem se apresentando já nos últimos anos, sem provas consolidadas disso, quer dizer, está mais do que demonstrado que o processo eleitoral ele ocorre dentro da normalidade e sem qualquer indício de fraude, Ciro.
Juliano Domingues, sociólogo, jornalista, professor, acadêmico e mestre e doutor em ciência política pela Universidade Católica de Pernambuco, conosco aqui em mais um Balanço e Notícias falando de política. Obrigado, professor, até a próxima.
Eu que agradeço, Ciro, e vamos lembrar de Gal, né? Vamos chorar.
Exatamente.
Juntos. Um abraço.